Muito bom dia, um ótimo dia para você aqui na Rádio Metropolitana. Hoje, manhã muito especial, dia 2 de agosto de 2017. Agosto começou ontem e o nosso colaborador Jundiabi aqui com a gente toda quarta-feira para falarmos de assuntos importantes da cidade de Mogi, da região, do Brasil e do mundo. Bom dia, Junja, é um prazer recebê-lo, sempre prefeito Jundiabi.
Prazer é meu. Bom dia, Marilei, amigas e amigas da Metropolitana, esse grande programa Radar Noticioso, e o pessoal do Facebook e do Instagram. Estamos à disposição e hoje o tema efetivamente vai trazer controvérsias.
É verdade, Junja, até conversava logo cedo da volta do recesso da Câmara Municipal aqui de Mogi. Tá? Marilei.com.br, eu posto lá os meus comentários, melhores momentos de tudo o que acontece aqui no Radar. Além de a gente estar ao vivo com as entrevistas com o Junge, nossos colaboradores e os nossos entrevistados. Mas eu tenho lá no meu comentário, que vai estar logo mais, por volta do meio-dia, no marilei.com.br, o comentário de ontem na Câmara Municipal. Ontem teve polêmica em relação ao assunto da fechar ou não a doutor Deodato Wertheimer, a passagem de nível, né? Ou em nível, né? Que a gente fala o nosso português, sim, é mais ou menos isso, né? E nós tivemos aí muitas controvérsias, nós tivemos o movimento Viva Centro, que foi mobilizado essa semana, eu até tenho que conversar mais com o Marcelo de Oliveira Lima, o doutor Marcelo, que é médico veterinário, que é meu parceiro aqui, também da Rádio Metropolitana, com outros interlocutores do centro da cidade, para falarmos de revitalização do centro de Mogi. E Mogi tem um diferencial, Junge. Mogi tem mais de 400 anos, né? E nós temos que olhar essa Mogi, que falta estacionamento, falta a rua, falta a calçada e falta também muita infraestrutura no dia a dia. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, principalmente com você, que na sua época já de prefeito, lá em 2001, você ficou na sua eleição e reeleição, né? Ficou 8 anos no cargo, você estabeleceu até mesmo uma filosofia de gestão descentralizada, introduzindo aquela participação integrada, o dia a dia com a comunidade. Então, você foi um prefeito que começou a ouvir a comunidade e a população. Como é que você está vendo esses conflitos aí de interesse do pedestre, do carro, do comerciante que está preocupado em anos de crise, não é verdade? Eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto para a gente entrar nessas polêmicas que vão dividir opiniões, é claro.
Legal, Marilei. Eu, antes de mais nada, puxaria o assunto como nós, seres humanos, Marilei, nós, seres humanos, estamos sempre preocupados com as mudanças que acontecem. Com as mudanças, é claro, né, nós precisamos estar antenados que elas são necessárias. Uhum. E puxo um pequeno gancho aqui para dizer que eu fico muito à vontade para falar, né, sobre os prejuízos e as satisfações que as mudanças trazem para uma comunidade. Mesmo a gente falando do centro da cidade, isso se amplia em todos, né, quadrantes da nossa vida. Por exemplo, Marilei, a nossa família, juntamente com centenas de famílias, como também de trabalhadores, nós fomos vítimas das grandes represas construídas em Mogi das Cruzes.
É verdade.
Nós perdemos terras e terras. É. E fomos obrigados a nos sujeitar a uma máquina do Estado, naquela época, muito com menos sensibilidade, para poder absorver prejuízos imensos. É. Mas precisávamos, na época, entender que o represamento de água era para abastecer milhões e milhões de pessoas da região da Grande São Paulo.
Éramos uma caixa d'água naquela caixa época, d'água, né?
Então, eu trago esse conceito para dizer que, normalmente, nós somos conservadores. O ser humano é conservador, gosta do seu ambiente, etc. Porém, as necessidades, né, vão fazendo com que tenhamos que nos ambientar, né, com essas modificações. Aí, a automação está substituindo a mão de obra, não é de hoje, há 30 anos, tá certo? Aí vem a Uber, que pega o espaço dos taxistas, tudo é complicado na nossa vida. Agora, especificamente nos centros urbanos, não é só de Mogi, não. Todas as cidades, né, somente as médias, as maiores, né, sofrem consequências horríveis. Por quê? O poder público no Brasil ainda, né, sente uma dificuldade imensa de acompanhar o progresso. E depois da globalização, queira ou não queira, nós precisamos modernizar. Essa modernização, no caso do centro, tá certo, Marilei? Em primeiro lugar, é um choque cultural. E nós temos que entender que, normalmente, é o centro, a raiz de uma cidade, é a história de uma cidade. Ali que começou, ali que foi fundado. Então, nós temos que, em primeiro lugar, entender, apesar da modernidade, apesar da fluidez do trânsito, etc., que nós temos que preservar a história da cidade. E nessa preservação, está lá, monumentos, patrimônios que não podem ser destruídos, etc. Por isso é que quando nós assumimos a prefeitura, nós, em 2003, se não me falha a memória, o secretário da Cultura era o professor Jurandir Ferraz.
Isso mesmo.
É isso? É. Nós aprovamos na Câmara, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, Histórico, Artístico e Paisagístico. Por quê? Tudo em Mogi ainda dependia do Condefate do Estado.
Tudo vinculado.
Tudo vinculado, certo? Uhum. Claro, tudo foi o início. Primeiro para manter as tradições da cidade. Porém, junto às tradições, você veja quanto de veículos aumentou na cidade. É uma coisa assombrosa.
Assombrosa mesmo.
Na última década, para não dizer 15 anos para cá, o número de veículos no Brasil inteiro praticamente multiplicaram por 10. E as suas nossas não comportam. E aí nós estamos mudando de conceito, Marilei. Você pode reparar. Vamos puxar um pouquinho na nossa memória que há 20 anos atrás dava a impressão que o direito maior no centro da cidade era dos veículos, era dos motoristas. Porém, graças a Deus, nós estamos refluindo nesse processo para dar mais vazão ao privilégio do pedestre.
Uhum.
Certo? Hoje nós temos que levar em consideração o ser humano. Em primeiro lugar. E os conflitos acontecem. Os estacionamentos, à primeira vista, traz grandes problemas para os comerciantes que vivem do movimento daquelas ruas, seja de pedestre, seja da fluidez dos veículos. Fecha-se estacionamentos e, muitas vezes, nós não temos alternativas. Aí, no caso do túnel, não só como cidadão, mas como um gestor público que fui, tá certo? Como homem público, eu diria que temos que utilizar o túnel, uhum. até em função de uma receita fabulosa, seja federal, seja do município contrapartida, que foi colocado lá, certo? E como é uma passagem quase que diária de todo mundo, e eu também vivo muito no centro, eu diria para você, os veículos não podem mais continuar passando a Doutor Deodato. E digo com franqueza, Marilei, sabe por quê?
Por quê?
Porque nós temos semáforo, uhum. ali na Ricardo Vilela com o Doutor Deodato.
Sim.
Nós temos outro semáforo, na Barão de Jaceguai com o Doutor Deodato. Temos outro semáforo na Rua Barão de Jaceguai com a Rua Brás Cubas. A fluidez do trânsito que vem da Brás Cubas, direção aqui do Alto de Ipiranga, sabe? Do centro da cidade, como também da Barão de Jaceguai, quando a cancela fecha, até a Rua Brás Cubas, nas imediações da Voluntário Pinheiro Franco, uhum. fica congestionado.
Para tudo.
Para tudo.
Sim.
Então, eu acho que os veículos precisam efetivamente dar fluidez utilizando o túnel. Agora, quando alguém levanta dizendo que e se quebrar um carro dentro do túnel? Porque é uma faixa só. Tá certo? Mas nós não podemos estar negativando as coisas que podem acontecer. Então, em primeiro lugar, eu concordo plenamente. Por outro lado, tá certo? Você puxou o movimento Viva o Centro.
Isso.
É fundamental, Marilei. E aí eu puxo um gancho também que, diferentemente de antigamente, quando os prefeitos, principalmente, tinham uma relação direta com algum líder individual de um bairro, tá certo? Nós, quando viemos na prefeitura em 2001, já viemos preparados de que a sociedade precisa estar organizada. E a sociedade se organiza através das entidades, uhum. sejam classistas, sejam associativas. Né? Por isso que nós transferimos, muitas vezes, as opiniões individuais de alguns líderes, dando valorização máxima à formação das associações. E assim fizemos. Mas isso, eu vou dizer uma coisa para você, com total sinceridade. Né? Se os prefeitos, após assumirem seus cargos, fazem uma série de reuniões nos bairros, nos distritos, é fundamental. Né? Nós, além de termos feito isto, antes de assumir uma prefeitura, eu me lembro, e aqui não estou vendendo as coisas que nós fizemos como um convencimento, não. Mas eu acho que foi um estalo formidável. Né? Nós saímos às ruas para coletar as informações e fizemos o plano de governo participativo, uma oitiva total da população. Por isso que quando nós assumimos, já tínhamos mais ou menos desenho daquilo que a população mais ansiava.
Uma expectativa,
expectativa. Então eu quero aqui dizer que o movimento Viva o Centro, as entidades como a Associação Comercial, o Sim Comércio, todos são importantes.
Comerciários,
para não esquecer dos pedestres, dos empregados, trabalhadores, atalariados, inclusive até do sindicato, transporte coletivo, taxistas. Todos devem ser ouvidos. Esse é fundamental, tá certo? Por isso é que eu quero aqui, nesse programa de hoje, Marilê, dizer que por mais que nós tenhamos dificuldades e modificações que acontecem no centro, em primeiro lugar é o diálogo. Precisa haver diálogo. Uhum. Né? Mesmo que algumas medidas sejam totalmente intolerantes, tá certo? Insatisfatórias para quem é prejudicado ou para o grupo de prejudicados, mesmo assim, precisa haver muito diálogo. Né? E eu acredito que o prefeito Marcos Melo esteja fazendo isto, tá certo? Mesmo fazendo, já é difícil, porque sempre haverá os prejudicados. Né? E outra coisa que eu queria dizer para você, Marilei, quando a gente fala muito do centro, nós passamos por isto. Qualquer intervenção no centro para melhorar, os bairros, os líderes dos bairros ficam muito enciumados, achando que a gente esqueceu os bairros.
Só fala no centro.
Só fala no centro. Mas vamos aqui separar Mogi das Cruzes. Você há de convir. Desde quando nós assumimos a prefeitura em 2001, transcorreu praticamente de 16 anos, agora vai para 17 anos, não é isso?
É isso. Hã?
Mogi está diferenciado. Tanto os bairros, como sendo a cidade de uma forma geral, diante das possibilidades orçamentárias, nós temos tido um equilíbrio, sem que haja efetivamente concentração de recursos, de investimentos em locais específicos. Nós estamos espalhando as intervenções do município para todos os quadrantes do município. Isso é muito importante a gente dizer aqui, por quê? Porque caso contrário, tudo se concentrará no centro. Nós temos que ter em César de Souza, em Brás Cubas, em Jundiapeba, como temos hoje, já centros comerciais.
E enormes, hein?
Enormes.
Mogilar. Nós temos vários.
Nós temos que desconcentrar um pouco.
Jundiapeba virou uma cidade. Exatamente. Brás Cubas, César de Souza. Nós temos mesmo, Jundi.
Exatamente.
Eu quero aproveitar para...
Eu posso só
colocar
uma colherzinha aqui?
Vamos lá,
no
que eu
caso,
quero apimentar também
no caso
conversa.
Da doutor Deodato, me desculpe o prefeito Marcos Melo, mas eu estou dando aqui uma opinião minha como cidadão.
Sim.
Né? Veículos, concordo plenamente com a proibição. Porém, precisávamos pensar em algo que pudesse dar vazão à travessia de pedestres.
A preocupação é a população que está a pé.
Exatamente.
É isso que me falaram.
É importante isso.
Ontem.
Eu acho que tudo
então,
tem uma saída.
Então, sabe que os ouvintes me pararam ontem. Eu parei, andei aqui no centro da cidade, que eu vou muito ao Mercadão, você sabe disso. Eu vivo no Mercadão. Eu ia comer pastel, agora eu vou no Banca 3, que lá tem opção de comer mais light. Mas assim, eu conversando ontem com os nossos ouvintes, eles falaram o seguinte, a nossa preocupação somos nós que andamos a pé, Marilei, não com os carros. Então eu concordo com você, Junge. Não é melhor olhar, analisar melhor esse fechamento? Essa também não é sua opinião?
Eu acho que sim. Aliás, eu até acrescento, muito mais do que eu achar, eu entendo que é perfeitamente possível a gente buscar uma alternativa para travessia de pedestres. E digo mais, acrescentando, Marilei,
né,
que não seja uma passarela aérea, como a CPTM costuma colocar.
Não, que prometeu que ia fazer, não fez até hoje.
Pois é, mas independente de prometer ou não, aqui vai uma preocupação, que de alguns anos para cá, nós precisamos ter uma sensibilidade muito grande, Marilei, para as pessoas portadoras de alguma deficiência.
É verdade.
Tá certo? Então, prefeito Marcos Melo, por favor, aqui vai, né, não um conselho, mas uma constatação, né, de uma pessoa cidadã que gostaria, né, que houvesse alguma possibilidade da travessia de pedestres no mesmo nível da rua.
Uhum.
Certo? Caso contrário, nós teremos grandes dificuldades, tá certo?
E esse foi um dos pontos ontem, Junge, que eu quero até acrescentar, comentados ontem pelos vereadores, né, que virou até mesmo um dos tópicos da Câmara, que é a casa do povo, a casa de leis, né, onde tem que discutir realmente os assuntos importantes da população. E ontem foi um assunto em destaque também, eu comentava hoje logo cedinho aqui na rádio. Então, assim, a preocupação com os pedestres. Então, isso que eu quero também falar com o próprio prefeito Marcos Melo em relação aos pedestres que me perguntaram ontem, depois que eu dei a notícia que fecharia Dr. Deodato. Eu quero aproveitar também para colocar aqui na nossa conversa, todo mundo está acompanhando a gente no Instagram e no Facebook. Bom dia para a Roseli de Souza Nobre, para a Nise Capasso, bom dia, querida, minha parceira da Estilo Dote. Luiz Trevisani, bom dia para o Junge também. Frank Tuda, o presidente do Bunkyo aqui com a gente. Bom dia, Marilei. Bom dia, Junge. Um grande abraço. Obrigada, Frank. Um beijo para você. Um ótimo trabalho para você. Diegão, vereador Diegão. Bom dia, Marilei. Bom dia, meu amigo Junge Abe, ele que acompanha sempre a gente aqui na rádio, também pelo Facebook. Diegão sempre ligado no que está acontecendo.
Abração, Diegão.
Obrigada, viu, Diegão. O Cotrim, bom dia. Bom dia, Sandra Gutierrez. Bom dia para você, querida. Para Conceição Pessoa. Para Doroteia Cristina Almeida. Bom dia, Teia. Bom dia para o Jun, já está mandando também. Josimara Gregório de Vries. E a Cláudia Santana, bom dia para o Jun. Bom dia também para você, Cláudia. E para todo mundo, ela falando aqui da importância, Cláudia Santana, da acessibilidade, que é a sua preocupação, né, Jun? Acessibilidade de a gente tirar do centro da cidade uma passagem como essa. E depois, como é que a gente faz, né, para que as pessoas que têm problemas com acessibilidade para poder atravessar de um lado para o outro da cidade por causa da linha férrea, né? Então, essa é a grande preocupação da passagem de nível. É um assunto polêmico, claro que é polêmico.
Claro.
Preocupa todo mundo? Preocupa todo mundo. Eu quero mandar um beijo para o Gilmar. Bom dia, Marilei. Bom dia ao Junge. Parabéns pelo programa. Minha amiga. Um beijo, Gilmar. Obrigada, viu, querida? Está aqui no Instagram junto com a gente. Muita gente acompanhando o nosso radar noticioso, Junge. Muita gente falando com a gente no Face e também no Instagram. Por quê? É um assunto que interessa a todos nós.
É verdade.
Não é só quem tem carro ou só quem anda a pé.
Claro.
Todo mundo interessa.
Claro. Então, sabe, Marilei?
Vamos lá.
Eu diria para você o seguinte. Queira ou não queira, as modificações trazem prejuízos. Mas os prejuízos precisam ser o menor possível. Dentro das possibilidades, nós temos que trabalhar intensamente. Daí, quero mandar um recado para o meu amigo, doutor Marcelo, veterinário de Oliveira Lima, né, pela coragem de reunir um grupo de amigos para ter, né, essa iniciativa, uhum, do movimento Viva o Centro. E, meu amigo Marcelo, eu tenho certeza que você não vai se cingir simplesmente à questão da proibição do estacionamento da Rua Capitão Manuel, né, Caetano, e me parece um pedaço da Coronel Souza Franco.
Uhum.
Que esse movimento, né, possa, né, vamos dizer assim, se integrar com as outras entidades classistas, sindicais, sim, etc.,
uhum,
né, e fazer um chamamento, né, sejam das autoridades, do executivo, do legislativo, para a gente poder amortecer quanto possível, uhum, quaisquer modificações que tragam prejuízos maiores para alguns segmentos. Tá certo?
Certo.
Por quê? Ficar sem prejuízo, ninguém fica numa modificação.
Exatamente.
Eu cito mais uma vez, né, o problema das represas. Meu Deus do céu, só eu sei, né, a dramaticidade de que foi as desapropriações, a perda de terras, etc.
É que você, na época, atuava, exatamente, como o sindicato rural.
É, né? E não só isso, a minha família foi prejudicada.
É,
senti na pele, na carne, no, uhum, osso, tá certo? E naquela época o governo era muito ditatorial, sabe?
Não ouvia o outro lado.
Não ouvia.
Outros tempos, né?
Outros tempos.
A Márcia Helena Fernandes está falando aqui no Facebook uma constatação muito interessante, Junge. Você que conhece bem o problema, bom dia a todos. Para nós aqui da Vila Industrial, também está muito difícil. Sabemos que as melhorias precisam ser feitas, mas os pedestres são muito complicados. Para na altura do supermercado Chibata, não tem calçada com as reformas que estão fazendo na Cavaleiro, na Mijafé, que ali é um problema que virou para os pedestres que não têm onde andar. A Márcia trazendo destaque. E a Tília Greco, a opinião do Junge é muito importante para nós mogianos, falando aqui com a gente. Bom dia, Tília, obrigada. É que o Junge foi prefeito 8 anos, né? Então ele tem um know-how. E quando ele fala, eu não estou aqui fazendo crítica, mas eu estou fazendo uma constatação, ninguém está fazendo críticas ao prefeito Marcos Mello ou à administração, não é isso. Muito pelo contrário, né? O seu filho também é prefeito, é vice-prefeito, né? Ele está
Exatamente,
na administração
exatamente.
diretamente, né? O vice do Marcos Mello. Mas quando a gente fala, é para melhorar, realmente o acesso das pessoas.
Com
E a
certeza.
preocupação dos pedestres é essa, não
Com
é isso, Junge?
certeza. Todo o nosso comentário vai na direção, como cidadão, como homem
Isso.
público, né, para ajudar quem quer que seja, porque ninguém é onipresente, onipotente. Temos que ouvir.
Ele é dono da razão,
É,
né?
e eu conheço o prefeito Marcos Mello, uma pessoa muito
Ele ouve
sensível.
muito também.
Nossa, como ele ouve, tá certo, né?
Exatamente.
E esse programa serve exatamente como receptora,
Isso.
né, de uma série de sugestões até que você recebe, né,
Exatamente.
Marilê?
É todo
Então, só
dia.
temos que agradecer essa participação, que hoje em dia, sem diálogo, você não chega em lugar nenhum.
Eu agradeço, viu, Junge? Inclusive, agradeço muito a sua participação, a sua colaboração. Como sempre prefeito, né? Você que está sempre junto com a gente, você que acompanha os assuntos e tem esse know-how de ter sido 8 anos prefeito, deputado federal, deputado estadual, e a gente chama de sempre prefeito Junge aqui com a gente. Obrigada, viu,
Obrigado.
Junge?
Eu só queria um pedacinho,
Vamos
Marilei,
lá.
apesar do tempo estar
Pode
correndo,
falar o que você
né?
quiser.
Já vou deixar adiantado aqui a minha sugestão, a minha percepção, né? É a polícia ambiental que está no parque, lá do Socorro, tem umas
O centro
informações que
esportivo, né?
talvez vá para o complexo Ilha Marabá.
Para Ilha Marabá. É um outro assunto que eu falei hoje já.
É, já falou, né?
Não,
Mas
mas é bom você
eu
falar.
particularmente,
É bom
gostaria
você
que fosse lá
trazer
para Leão Feca.
o parque, né?
Sabe por quê? É, se o José Arraes estiver me ouvindo, né, eu gostaria de buscar o testemunho dele. Porque lá foi feito um movimento muito grande na primeira gestão nossa,
Eu lembro.
e lá nós transformamos aquilo, né, num local de visitação para crianças,
Eu lembro.
uma escola ambiental posteriormente. Tá certo? Porque a única ilha, inclusive nós fizemos um tipo de ponte pênsil, pequenininha ponte, tá certo?
Eu conheço.
Para que, né, a cidade possa compatibilizar de um tesouro que nós temos lá. E lá o espaço não é muito grande, certo? Então, prefeito Marcos Mello, né, por favor, se possível, né, levar, né, a transferência, por exemplo, né, da Polícia Ambiental do Socorro para o Parque Leão Feca. Eu acho que a acomodação seria bem melhor.
Bacana.
Muito obrigado, viu,
Obrigada,
Marilei?
viu,
Um grande
Junge?
beijo.
Ótimas informações que você passou para a gente. E essa nós vamos voltar a falar desse também da Polícia Florestal Ambiental
Muito
amanhã.
obrigado, viu?
Obrigada, Junge. Junge aqui com a gente toda quarta-feira como nosso colaborador, trazendo sua expertise e também o seu know-how como prefeito e deputado aqui para o nosso Radar Noticioso. Obrigada, Junge.